Seja bem-vindo a mais um episódio do nossa Terça Empresarial, onde eu e Igor Lavrador vamos falar muito sobre a vida cotidiana do empresário e os desafios que ele encontra na área jurídica. Como que ele vai se movimentar nesse pantanoso arcabouço de leis que nós temos aqui no Brasil e da grande insegurança jurídica que nós vivemos aqui. Cada hora muda, imposto que muda, teve reforma trabalhista, mas a reforma trabalhista também já não está valendo, tem que ficar porque muda coisa na reforma trabalhista, o entendimento do juiz é um, e depois vai para o TST, e aí tem a questão da execução fiscal, caducou, não caducou, cobrança de dívida, o sócio quer sair, tudo desorganizado, não foi feito um acordo de sócios. Então nós vamos falar muito sobre esses temas aqui. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema que nós já, inclusive, já falamos aqui no escritório outras vezes. Desculpa, eu estou olhando aqui para baixo, gente, porque como vocês sabem, eu sempre fico de olho na minha colinha aqui, porque senão eu me perco, igual eu estou perdido agora. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante. A gente já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar esse vídeo, inclusive, ele passando aqui, que é sobre a assessoria jurídica para empresas, como que ela funciona, como é que isso se dá no nosso dia a dia. Mas esse é um vídeo muito melhor, ele está bem mais atualizado, né? Nós estamos em 2025, acho que aquele vídeo foi em 2017. E o tema é por que é importante ter uma assessoria jurídica na sua empresa. Qual é o ápice, a diferença, o ponto forte de você ter uma assessoria jurídica empresarial? E para isso nós vamos trazer aqui o nosso advogado especialista em direito empresarial. É pós-graduado pela IBMEC em direito empresarial, grande estudioso do tema. E como alguns de vocês que já me acompanham aqui já sabem, ele também nos auxilia aqui na constituição das nossas holdings aqui no escritório. Por que o advogado empresarial? Primeiro eu vou deixar você se apresentar, até uma falta de cortesia minha. Se apresenta aí para o pessoal, você pode olhar aqui para essa câmera aqui, ó, que está especialmente só para você.
Eu sou Igor Lavrador, sou advogado empresarial e societário, já estou me especializando tem alguns anos nessa área. É uma área cosmopolita que sempre me interessou desde o início. Eu comecei um LLM em Direito Corporativo e Empresarial e esse ano, do ano passado para cá, comecei a trabalhar com o Dr. Marcelo e a gente conseguiu unir forças para tornar o escritório uma grande especialidade na área empresarial.
Por que que o advogado empresarial, na tua visão, ele é tão importante nos dias de hoje?
Eu acho que ele é tão importante desde o início quanto no meio e o desenvolver da empresa, né? Porque às vezes as empresas elas já são criadas por um contador, elas já são criadas sem uma expertise, sem um contrato social bem elaborado e causa muitos problemas para o futuro. O futuro acontece diversos problemas que ele não pensa, que o contador não pensa, ou que a pessoa que constitui a empresa não pensou anteriormente. Então acho que o advogado, primeiramente, ele deve funcionar como uma assessoria preventiva para evitar riscos, né? Então, primeiro a gente evita riscos, a gente cria uma empresa, a gente cria uma sociedade, um contrato social bem amarrado, com tudo a ver que a empresa necessita, e a partir daí a gente começa a adaptar de acordo com a realidade da empresa, quanto ela cresce, de acordo com o balanço, com a tributação, o enquadramento mais apropriado.
Sim, a verdade é a seguinte: ninguém gosta de advogado.
Não gosta. Nem advogado gosta de advogado.
Nem advogado gosta de advogado. Então, assim, o que a pessoa muitas vezes ela tem que enxergar e até ter esse entendimento, e eu sei que muitos dos empresários que são inscritos aqui no canal e que nos seguem nas redes sociais sabem disso, é que a empresa, sendo uma ficção do direito, ela sendo uma pessoa, né, ela necessita de cuidados, principalmente no início, né, no meio também, ali, enquanto a empresa ainda está engatinhando em alguns passos. Mas a gente tem aquela coisa do jeitinho brasileiro, de ir tocando as coisas e vamos vendo como é que dá, se vai dar, se não vai.
A gente nunca pensa no que vai, pode vir a acontecer, né?
A gente nunca pensa preventivamente. Isso eu acho que isso é até um dado cultural nosso, do nosso povo brasileiro. Mas para quem quer empreender no nosso país, que é um país extremamente hostil para o empresário, é super importante que realmente ele tenha essa representação. Para quê? Para cuidar ali da constituição da empresa, fazer ali o acordo de sócios. A gente vai falar, se você nunca ouviu falar sobre o acordo de sócios, a gente vai falar por que que você, que é empresário, deveria ter um acordo de sócios. E quando a gente fala de empresário, a gente está falando daquele médico que abriu uma clínica, daquele engenheiro que tem um CNPJ e está começando a trabalhar ali, a ter ali as suas construções.
O comerciante.
O comerciante, o empresário. A gente não está falando do dono da Havan, a gente não está falando da família Silvio Santos, a gente está falando de pessoas reais no nosso dia a dia. Então, é super importante que você tenha essa consciência para o crescimento do teu negócio. E, obviamente, também em outros momentos que a gente vai falar aqui hoje. Mas em quais áreas, além dessa área societária, a área contratual, onde mais o advogado empresarial ele pode ser ali um verdadeiro guerreiro? Vamos botar assim, saiu o filme agora aí, o Gladiador 2. O verdadeiro ali, o Júlio Máximos, né, que é o Sim. nome do cara, né? Como é que ele pode ajudar realmente o empresário nesse sentido?
A questão tributária, a gente pode fazer um planejamento tributário para evitar que o empresário pague impostos, muitos impostos, né, que a gente chama de elisão fiscal. Uhum. Né, você é especialista nessa área, você pode desenvolver melhor do que eu, mas eu acredito que essa parte tributária a gente consegue montar um planejamento tributário de forma que o empresário consiga pagar menos imposto. Tudo dentro da legislação. O advogado ele pode funcionar como um bom consultor, né? Qualquer dúvida que ele tenha, desde de como ele deve tratar o cliente, para evitar riscos, evitar formas de tratar um fornecedor, alguém da cadeia final do produto.
Consumidor final, né?
Consumidor final. É sempre bom a gente trabalhar como consultor tributário ao mesmo tempo. Se você não emitir nota desse produto nesse sentido, vai incidir imposto. Então a gente pode seguir sempre nessa parte consultiva, na parte contratual, a gente poder fazer uma revisão de um contrato, a gente poder analisar e dar um parecer, contrato de prestação de serviço entre uma empresa e outra, né? É muito comum, às vezes, empresas de transporte têm um tipo de contrato e uma parceria com outra empresa. Então a gente faz essa análise contratual, dá um parecer, olha, o contrato ele pode se desenvolver para isso, mas achar um meio termo entre uma coisa e outra. Acho que o advogado ele funciona, o advogado empresarial, né, funciona muito nesse sentido.
Até mesmo para que, esses dias eu estava vendo um vídeo e, cara, não me lembro agora, me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários, mas é um vídeo do que faleceu agora, o Diniz, como é que é o nome dele mesmo, que era o dono do Grupo Pão de Açúcar, vendeu. E ele estava falando exatamente sobre essa negociação com a rede Cassino, né? Acho que é Cassino, né? Que é a rede francesa. E ele disse que, falando que foi um péssimo acordo que ele fez, que depois ele conseguiu reverter algumas coisas e tal, nos deixou recentemente, um ícone aqui no Brasil como empresário, um exemplo. E ele falou sobre isso, né? Que você tem que muitas vezes estar atento aos acordos que você está fazendo, à forma como você está fazendo. E eu acredito também que o advogado empresarial, ele está muito ligado a isso, a mais como até um conselheiro, né? Um conselheiro de alguém que vai estar orientando quando surgir uma situação, uma oportunidade. Quando ele estiver, muitas vezes, sob pressão. Então, assim, o advogado ele vai ser esse conselheiro, né? Uma análise num contrato bancário, né? Às vezes a gente sabe, contrato bancário, direito do consumidor é igual beabá para a gente, né? Coisa que a gente aprendeu lá bem na raiz. Então a gente sabe que muitas vezes tem cláusulas ali que são cláusulas nulas de pleno direito, que vão levar à nulidade daquele contrato.
Então, juros abusivos.
Juros abusivos, né? Então é importante você ter essa consultoria disposta ali para ele poder te auxiliar nos principais momentos da tua empresa. Tá achando esse vídeo legal? Tá achando esse vídeo interessante? É um tema que você já queria ter conhecimento antes? Então, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber essas informações. Muitas vezes a gente está vendo e compartilhando coisas que não tem nenhuma utilidade. E o que a gente está falando hoje aqui é super importante. Poucas pessoas estão dando a devida atenção para esse tipo de coisa. E uma outra pergunta, Igor. Uma coisa que, falando sobre isso, né? Ali a gente já falou sobre várias questões aqui, mas o que você considera que é, além dessa questão da consultoria, uma das principais vantagens para se ter uma assessoria jurídica empresarial?
Prevenção de riscos, né? A gente prevenir certos riscos, não repetir erros. Assim que o problema surgir, a gente já está de imediato ali por dentro. É bom que o advogado, a empresa aqui já tem um advogado empresarial ativo na empresa, que conhece a atividade empresarial, ele responde mais rapidamente a quando os problemas eles acontecem, quando os conflitos surgem, né? Porque ele conhece
a gestão da crise, né?
Conhece a empresa, conhece o tipo empresarial, conhece, já tem contato com o próprio contador, então tem uma facilidade. De caso, pô, você vai pegar um advogado que não, às vezes não é nem empresarial a especialidade dele, e a empresa só quer a toca de caixa ali resolver, e vai demorar aquilo ali, não vai ter uma não vai ser muito bem assistido, né?
Sim.
Então, acho que uma assessoria jurídica dessa, ela vai prevenir muitos problemas, e quando eles surgirem, resolve eles mais rapidamente.
Sim, sim. O pessoal tem que fazer uma piadinha aqui. O pessoal tem que olhar muitas vezes o advogado, como o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança.
Sim.
Só que a gente está falando aqui de direito empresarial e da seara de empresas, então tem que olhar para o advogado como o amigo da empresa. Né?
Com certeza.
O amigo da empresa. E, assim, a gente deixei um último tópico aqui para falar, que é sobre você se planejar para ter ali uma proteção patrimonial, né? Que é um tópico esquecido. Eu sempre comento com os clientes sobre aquela entrevista do Roberto Caprini que ele fez com o Ike Batista, né? E nessa entrevista ele fala que fez ali o planejamento sucessório, planejamento patrimonial dele, e que o imóvel que ele mora, que é um imóvel aqui no Juá, que é um
imóvel de família.
Imóvel de família, né? E a gente sabe que não foi isso, né? A gente sabe que lá atrás ele fez um planejamento, não fez um planejamento como hoje é feito, né?
Sim.
E como nós fazemos aqui, que é de uma maneira muito melhor. Mas ele fez esse planejamento lá atrás e o imóvel passou a ser do Thor, de um dos filhos dele. E isso antes de qualquer problema.
Antes da Lava Jato.
Antes da Lava Jato.
O efeito é ex-tunc, né? Ele é para frente, né? Sempre pós qualquer tipo de conflito, litígio, ou processo que pode vir a ocorrer, né?
Exatamente.
Nunca para trás, ele não retroage.
E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da importância de você se planejar.
Entra naquela questão que a gente estava conversando mais cedo sobre a prevenção, né? Então você previne, por mais que a gente viva num país que a insegurança jurídica e econômica ela é muito grande. Então, o empresário, todo mundo quer bater no empresário, todo mundo quer... O empresário, as pessoas são acostumadas, né, a apontar o dedo. Não, aquele cara é empresário. Aquele cara se dá bem em cima dos outros. Mas, na verdade, a gente sabe que não é, né? Uma das profissões, né, que os empresários escolhem, que é empreender, é uma das mais difíceis que tem nesse país. É muito complicado.
Sim.
Então, o risco que eles correm de uma demanda trabalhista, de uma questão tributária, que às vezes não tem nem nexo do que está sendo acusado ali, né?
Às vezes é algo que está até prescrito e o cara está desesperado.
E já tem conta bloqueada e perde capital de giro da empresa, a empresa não tem capital, não consegue gerar renda, e não paga funcionário, aí o funcionário acaba entrando...
Bola de neve,
e quando você vai ver, está tudo ferrado, e até você conseguir resolver isso, já se perdeu muito dinheiro, muito problema. Então, a parte de planejamento patrimonial, ela serve justamente para isso.
Uhum.
Para você poder organizar o patrimônio do empresário, separar da empresa e conseguir proteger esse bem do empresário.
Sim.
Que a gente faz muito bem a holding, né? Tem a holding empresarial e a holding familiar. Nesse caso. Então, o planejamento ele serve para isso. A gente separar uma coisa da outra e evitar que esses bens pessoais do empresário e os bens da empresa sejam atingidos em possíveis processos, litígios e algumas demandas.
Muito legal. Se você quer saber mais sobre holding empresarial, tem um vídeo meu aqui falando sobre holding empresarial. Aconselho que você assista esse vídeo para você entender o que é. Eu falo sobre a estratégia da boneca russa. Então, é super interessante dar uma olhada lá depois. Bom, você que assistiu aqui esse vídeo até o final, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo para que esse vídeo chegue para mais pessoas e também deixe a sua opinião aqui embaixo. Eu quero saber, o seu comentário é importante para o canal, para que a gente entenda se está fazendo um bom trabalho, se não está, se pode melhorar, onde pode melhorar. E é isso, meu caro Beni, minha cara Beni, aqui eu me despeço e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!